Rota Alternativa.
Uma transformação profunda em uma sociedade. Politicamente, economicamente, moralmente, culturalmente. Assim podemos definir revolução.
Grândola Vila Morena, terra da fraternidade. O povo é quem mais ordena. Dentro de ti a cidade.
Em 25 de abril de 1974, a canção do cantor e compositor português Zeca Afonso, Grândola Vila Morena, sacramenta o início da revolução que ficou conhecida como Revolução dos Cravos. Censurada, a música foi transmitida por uma emissora de rádio em Lisboa. Era o sinal que dava início ao levante militar em Portugal.
Foi bonita a festa, pá. Fiquei contente, ainda guardo renitente um velho cravo para mim.
A população foi às ruas e cravos vermelhos foram colocados nas espingardas carregadas pelos soldados. O cravo viraria o símbolo dessa revolução. Depois de 48 anos de opressão, chegava ao final o velho regime português. Iniciava-se a libertação das colônias africanas e ressurgia a democracia em Portugal.
O movimento, que está cumprindo com êxito a mais importante das missões cívicas dos últimos anos da nossa história, proclama à nação o seu propósito de a libertar de um regime que a oprime há longos anos e de levar a cabo, até à sua completa realização, um programa de salvação do país e de restituição das liberdades cívicas de que vem sendo privado.
Antes de abril de 1974, as greves eram proibidas, os artistas vigiados, os sindicatos controlados e os movimentos políticos proibidos. E o Rota Alternativa dessa semana conversa agora com a jornalista portuguesa Inês Subtil. Ela é correspondente estrangeira do canal de televisão português TVI. Inês, seja bem-vinda ao Rota Alternativa.
Obrigada, muito obrigada pelo convite.
Bom, 43 anos, né, após a Revolução dos Cravos, será que você pode falar um pouco sobre o significado desse movimento para os portugueses?
É, o 25 de abril faz 43 anos, como bem disseste, e foi, continua a ser, talvez a data mais importante da história de Portugal, por vários motivos. Portugal estava numa guerra colonial, já há mais de 10 anos, o país estava a viver também uma enorme pobreza, uma ditadura que já durava há mais de 4 décadas, que não só era austera, mas era muito repressiva também, e o 25 de Abril acaba sendo feito pelos capitães do exército português. Portanto, os generais, os quadros mais altos, estavam de alguma forma a favor do regime, e foram os capitães, que também eram eles que comandavam os homens no terreno, nas antigas colónias portuguesas, e que estavam a sofrer grandes baixas, que decidiram dar início à revolução. Ela acabaria por ser pacífica, houve apenas algumas mortes num tiroteio, numa última troca de tiros entre o governo, que estava refugiado num quartel militar em Lisboa, e o povo que estava na rua. Houve uma rajada de tiros e morreram algumas pessoas, mas tirando isso, ela ficou conhecida como sendo uma revolução pacífica. Até há uma lenda de uma senhora que levava flores para o túmulo do marido no cemitério e começou a distribuir essas flores, e os soldados colocaram essas flores, os cravos vermelhos, que é o símbolo da Revolução Portuguesa, nas armas. Portanto, todo o dia do 25 de Abril foi vivido em grande festa. As pessoas saíram à rua e o ambiente era de paz e, acima de tudo, muita esperança. Foi a partir daí que Portugal sai, não só da ditadura, mas que começa um processo revolucionário muito importante e que, eu diria, o país muda radicalmente. Em 43 anos, o país que existia em 74 não existe mais. Portugal, que tinha uma taxa de analfabetos gigantesca, é hoje um país reconhecido não só dentro da União Europeia, mas também a nível mundial, pelo seu nível de conhecimento e também por ter tido um desenvolvimento gigantesco, não só em infraestruturas, como em termos de economia, de direitos sociais, e tudo isso é possível por causa desta data, do 25 de abril.
Inês, quando falamos de direitos sociais, né, sabemos que na maior parte das vezes eles são conquistados por meio de lutas sociais. Qual foi a importância da participação dos trabalhadores nessa revolução? E também gostaria que você falasse um pouquinho sobre a importância da participação dos trabalhadores em manifestações em geral.
Então, os trabalhadores foram fundamentais, todo o povo foi fundamental em concretizar a revolução. Se foram os militares que saíram à rua e que tomaram o poder numa fase inicial, depois foi através dos trabalhadores e do povo que se conseguiram as conquistas, essas conquistas do 25 de Abril. O ano seguinte à Revolução foi fundamental, foi a primeira vez que passou a existir o salário mínimo em Portugal, que as pessoas tiveram até dinheiro para comprar as primeiras geladeiras, porque não tinham eletrodomésticos em casa, não tinham nada, vivia-se numa enorme pobreza. E esses direitos foram conseguidos de uma forma quase abrupta e que se, de alguma forma, depois se materializa com a nova Constituição que sai em 76. E esses direitos nós ainda hoje os temos, ou seja, foram direitos conseguidos através de uma revolução, mas que foram mantidos ao longo de décadas. Portugal acabou por perder grande parte desses direitos nos últimos anos, depois de entrar numa grave crise económica, a partir de 2008, e com a entrada do Fundo Monetário Internacional no país e com a imposição de políticas de austeridade por parte da União Europeia, do Banco Central Europeu e também do Fundo Monetário Internacional. Aí sim, nos últimos 10 anos, começa novamente um movimento de uma tentativa de manter esses direitos sociais. Que é um pouco à semelhança, se é que eu posso fazer essa comparação, com o que está a acontecer agora no Brasil. Há uns anos atrás, o povo português teve, de alguma forma, reagir contra uma perda de direitos sociais. E isso foi feito nas ruas. É ilusório pensar que existe outro caminho que não seja esse. Foi através de grandes manifestações que se conseguiu, de alguma forma, impedir que muitas das medidas de austeridade fossem aplicadas. Por outro lado, Portugal teve eleições há um ano e meio e dessas eleições saiu um governo, que é uma forma de governo um pouco atípica, que são vários governos de esquerda juntos a governar, é uma coisa até inédita em Portugal, nunca os partidos de esquerda tinham estado juntos para tentar governar e com isso também se conseguiu recuperar um pouco o que foi a última década de austeridade e de perda de direitos. Mas Portugal ainda está nos cuidados na UTI, né? Nos cuidados intensivos da saída da crise. Ao contrário de um pouco do que se passa aqui no Brasil agora, que eu acho que é sem dúvida um momento em que os trabalhadores têm que se movimentar para impedir que algumas das reformas que vão afetar muito os trabalhadores e o povo brasileiro se concretizem.
Inês, e a participação do jovem na política, né? Afinal, são as pessoas que daqui a pouco estarão à frente do poder. A geração atual nunca teve tanto acesso à informação. Você acha que estamos mais politizados ou alienados?
Eu acho que no Brasil existem um conjunto de debates muito interessantes surgindo nas redes sociais, no dia-a-dia, nos coletivos, e que se por um lado é facto que eu sinto que as novas gerações parecem estar um pouco alienadas, talvez pela descrença na própria democracia, por outro lado eu acho que há muitos debates que estão a surgir agora, precisamente porque esta é uma geração com mais preparação académica, com mais conhecimento, é a primeira geração, talvez no Brasil, realmente preparada para questionar, depois da ditadura que o Brasil também teve, e isso eu acho que seria prematuro classificar os jovens como alienados. Eu acho que eles estão sem fé, né? Sem fé na política, mas isso não quer dizer que estejam totalmente alienados. Estão à espera, como está de resto todo o mundo, eu acho, por um momento e por um espaço para que possam realmente dar o seu contributo.
Neis, muito obrigada pela conversa, viu? Foi um prazer ter você aqui no Rota Alternativa.
Obrigada, eu.
E o Rota Alternativa vai se despedindo. Fique agora com Fado Tropical, de Chico Buarque e Rui Guerra. Até a próxima semana.
Ó musa do meu fado, ó minha mãe gentil, te deixo consternado no primeiro abril. Mas não ser tão ingrata, não esquece quem te amou. E em tua densa mata se perdeu e se encontrou. Aí esta terra ainda vai cumprir seu ideal, ainda vai tornar-se um imenso Portugal.
Sabe, no fundo eu sou um sentimental. Todos nós herdamos no sangue lusitano uma boa dosagem de lirismo. Além da... claro. Mesmo quando as minhas mãos estão ocupadas em torturar, esganar, trucidar, meu coração fecha os olhos e sinceramente chora.
Avencas na caatinga, alecrins no canavial, licores na moringa, um vinho tropical. E a linda mulata com rendas do Alentejo, de quem numa bravata arrebata um beijo. Aí esta terra ainda vai cumprir seu ideal, ainda vai tornar-se um imenso Portugal.
Meu coração tem um sereno jeito e as minhas mãos o golpe duro e presto, de tal maneira que depois de feito, desencontrado eu mesmo me contesto. Se trago as mãos distantes do meu peito, é que há distância entre intenção e gesto. E se meu coração, nas mãos estreito, me assombra a súbita impressão de incesto. Quando me encontro no calor da luta, ostento a aguda empunhadura à proa, mas o meu peito se desabotoa. E se a sentença se anuncia bruta, mais que depressa a mão cega executa, pois que senão o coração perdoa.
Guitarras e sanfonas, jasmins, coqueiros, fontes, sardinhas, mandioca, num suave azulejo. E o rio Amazonas, que corre e traz os montes, e numa pororoca, deságua no Tejo. Aí esta terra ainda vai cumprir seu ideal, ainda vai tornar-se um império colonial. Aí esta terra ainda vai cumprir seu ideal.
Rota Alternativa.